Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 1 de fevereiro de 2015. Chamamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. E podem ouvir-nos em onda média, nos 1530, em onda curta, nos 13.630 e 15.720, na vossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes. Podem também sintonizar esta emissão, ouvir esta emissão na internet em www.voaportugues.com. E na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, na Janela de Angola, vamos falar de Nico, um nome de referência da música angolana, cantava em Quimbundo, falecida em meados deste mês, isto na primeira meia hora. Na segunda, vamos conversar com a doutora Nídia sobre moda e saúde, e depois com um amigo ouvinte da Namíbia. Mas para já, neste domingo, vamos então às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O governo nigeriano afirmou que o exército conseguiu repelir o último ataque dos rebeldes de Boko Haram que tentavam tomar a cidade de Maiduguri, situada no nordeste do país. Acrescentou que o ataque contra Maiduguri foi contido 12 horas depois do Boko Haram ter cercado a cidade, cortando as 4 estradas principais que lá levam. A mesma fonte governamental acrescentou que muitos militantes morreram durante os confrontos na capital do estado de Borno. Vários civis morreram igualmente. Por outro lado, um atentado suicida na cidade de Potiskum, também no nordeste do país, fez pelo menos 7 mortos. Estes incidentes verificam-se a 2 semanas das eleições gerais nigerianas de 14 de fevereiro. Analistas dizem que os rebeldes do Boko Haram farão mais tentativas para se apoderarem de Maiduguri antes do escrutínio. Enquanto isso, no sábado, forças chadianas recuperaram a localidade de Gambori Ngala, na mesma região, depois de confrontos com o Boko Haram, envolvendo forças terrestres e aéreas. Aquela localidade, situada a 145 km a leste de Maiduguri, tinha sido tomada pelos rebeldes no ano passado. O governo ucraniano afirmou que pelo menos 13 soldados governamentais e 7 civis morreram nas últimas 24 horas em confrontos com os rebeldes pró-russos no leste do país depois do colapso das conversações de paz. Outros 20 soldados ficaram feridos quando os separatistas atacaram várias localidades na encruzilhada rodoviária de Debaltseve. 7 civis morreram durante bombardeamentos da região separatista de Donetsk e também em Lugansk. Desconhece-se para já o número de baixas entre os rebeldes. Estes últimos confrontos seguem-se às conversações de paz de ontem em Minsk e na Bielorrússia, que terminaram poucas horas depois de se terem iniciado. O cessar-fogo, concluído entre as duas partes em setembro passado, foi repetidamente violado e entrou totalmente em colapso na semana passada, quando os rebeldes anunciaram uma nova ofensiva para tentarem alargar o seu território. O conflito na Ucrânia já fez mais de 5.100 mortos desde o seu início em abril passado, na sequência da anexação da Península da Crimeia pela Rússia. O rei Abdullah da Jordânia afirmou que o seu país está a fazer tudo quanto possível para resgatar o piloto jordaniano que foi feito refém pelo Estado Islâmico. A Amman renovou, entretanto, a sua proposta de troca do piloto Muat al-Kassiasbeh por uma rebelde iraquiana, Sajida al-Rishawi, que se encontra a aguardar execução desde o momento em que os militantes deem provas de que o piloto ainda se encontra vivo. Este novo esforço verifica-se depois dos militantes terem degolado um jornalista japonês. Milhares de manifestantes pró-democracia desceram hoje às ruas de Hong Kong para a primeira manifestação desde que paralisaram a cidade no final do ano passado, exigindo total democracia na antiga colónia britânica. Os organizadores dizem que os protestos são pacíficos e que não serão a repetição da campanha iniciada em setembro passado e que paralisou grande parte do centro de Hong Kong. Dezenas de milhares de pessoas desfilaram hoje nas ruas de Madrid, na maior manifestação de apoio até à data, do novo partido anti-austeridade Podemos. O novo partido insere-se na linha do partido de extrema-esquerda grego Syriza, que venceu recentemente as eleições naquele país. O Egito libertou este domingo um jornalista da estação televisiva Al Jazeera, que se encontrava detido, juntamente com 2 colegas da mesma estação. Peter Grest é natural da Austrália e trabalhava para Al Jazeera quando foi detido pelas autoridades egípcias, já depois da queda do presidente Mohamed Morsi e a subida ao poder da junta militar, chefiada pelo agora presidente Sisi.
A Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. É a emissão vespertina no primeiro dia de fevereiro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que podem também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. E aqui podem também ver as notícias de África em vídeo. São as manchetes africanas, segunda a sexta, é o VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Chamava-se Agostinho Manuel Constantino musicalmente, era conhecido por Nick. Foi vocalista do grupo Kitush e seus acompanhantes, cantou em Quimbundo, nunca esquecendo as suas raízes na região do Icolibengo. O repórter Pedro Dias fala-nos de Nick, falecido há poucas semanas.
Choro, lágrimas, tristeza e um certo sentimento de revolta pela morte de Manuel Constantino, ou simplesmente Nick, como era tratado em vida. O cantor morreu no passado 16 de janeiro e foi enterrar no dia 22, no cemitério da Santana, em Luanda.
As mais sentidas condolências à família e render homenagem àquele que foi um dos mais valorosos produtores da música angolana de raiz. Até sempre, Nick.
Massano Júnior, da União dos Artistas e Compositores, UNAC, na hora do adeus. Nick adoeceu durante 10 anos ou mais. Padecia de diabetes, hipertensão, com graves problemas no pâncreas, rins, fígado. Morreu sem o apoio que muitos gostariam que tivesse pelo governo angolano ou instituições culturais. O músico Santocas lamenta a morte de Nick e espera que a nova geração de artistas possa aprender muito com o património musical deixado pelo cantor.
Mais uma biblioteca que se fechou. As classes vindouras terão muito, ou por outra, há subsídios que foram deixados pelo malogrado, que acho que a nova geração tem muito que aprender com o património deixado por este grande imbondeiro da nossa música. É verdade que não foi fácil para o malogrado, tendo em conta que foram cerca de 4 anos que o mesmo teve a viver situações muito drásticas em termos da sua saúde. Mas é, de facto, o ciclo da vida, não é? Todos nós temos um tempo, temos uma data, não sabemos quando.
Mas quando fala em situações drásticas, o quê? Faltou apoio? O Nick não poderia ser enterrado hoje?
Não estou bem em questão de apoio, estou mais na questão dele mesmo. Sabe que quem está com uma patologia, quem esteve com a patologia que ele teve durante o tempo que permaneceu com a mesma, foram sofrimentos, foram dificuldades para ele mesmo, porque muitas vezes não é só o apoio financeiro, às vezes nós temos o apoio financeiro, às vezes temos até o apoio moral, mas a enfermidade leva-nos todos e todos os dias a situações meramente difíceis.
Certamente que a morte de Nick significa uma perda irreparável na canção angolana de raiz, do folclore, do tradicional. Santocas acha que nem tudo está perdido, porque apesar de não serem muitos, Nick tem seguidores. Há fiéis intérpretes da canção em quimbundo que resgatam valores culturais mais sagrados das províncias que falam o quimbundo.
Olha, é uma falência que se vem registando e agudizando cada dia que passa. E nós temos consciência plena do grande vazio que vamos assistindo com relação a toda esta linha melódica que o próprio Nick nos habituou durante ao longo dos anos, não é? Eu, de facto, fiquei meramente surpreso que o Nick tem seguidores. E tem seguidores sérios, aqueles que podem, de certa forma, fazer com que possamos ouvir Nick sempre, independentemente de todo o património registado pelas rádios, pela televisão, mas há também aqueles que conseguiram gravar, registar, aqueles que conviveram com Nick e puderam expressar fielmente e até com uma voz praticamente que me faziam lembrar Nick. Uma das figuras temos aqui presente, o Susanito, é praticamente uma das substituições de Nick. Agora, é verdade que também todo este trabalho deixado por Nick é um trabalho que merece uma divulgação muito séria. Muito séria por parte das rádios, né, que têm esta responsabilidade da divulgação e da defesa da nossa música nacional.
A dificuldade tem residido aí. E reclamações também têm surgido a partir daí.
Claro que têm aparecido e nós temos todos consciência disso. Até aqueles que mesmo que funcionam nestes órgãos, não é? Têm também assistido isso, não é? Que é incômodo. Porque não é. Eu não posso aceitar que no passado colonial, todos nós cantávamos as nossas línguas maternas. Não era por obrigação, mas era por uma questão de cultura, uma questão de sentimento. Então, hoje, numa pátria que é nossa, independente, como é que nós estamos a ouvir ao contrário? Quer dizer que é um trabalho que tem de se fazer muito seriamente.
Santocas, músico angolano, no enterro de Nick.
Zumbulu benu, zumbulu benu, zumbulu benu, zumbulu benu, zumbulu benu, avo, avo.
Zungulubelo, a canção de Nick e a interpretação de António Zeferino Gomes de Paiva, o Susanito, amigo de longos anos do cantor falecido.
Nós moramos aqui no Anangola, que é o bairro Cemitério Novo, e coincidentemente ele muda para o Golfe, eu também vou para o Golfe, e por mais outra coincidência, ele mora numa rua depois da minha. Então, por esse facto, tivemos muitas vivências ali na feira, no cantinho do artista que ele constituiu. A primeira pessoa que ele convidou para a reabertura daquele centro do cantinho do artista fui eu. Eu ficava lá a interpretar alguns números com ele. Depois reabriu-se ali a feira e a cervejaria. Então, tivemos muita vivência, muitas convivências em termos de música, em termos de relação social. E, epa, acho que tenho poucas palavras para descrever a relação que eu tive com o Nico.
Mas o que é que você resgatou em termos, ao longo do convívio que teve com o Nico?
Eu resgatei que o homem era um homem de arte. O Nick era um homem de arte, um homem de cultura, porque ele se inspirou num cantor que eu também até agora me inspiro, no Arthur Nunes. O Arthur Nunes deu muita inspiração ao Nick. Então, nós às vezes ficávamos assim os dois, a fazer coro, ele compor as músicas, com só com batuque, porque ele não guitarrava. Então, mas eu notei ele uma marca muito forte. Ele tinha uma forma de fazer música, desculpa que vou passar isso, ele quando ia à casa de banho e voltava, fazia uma música. O Nick tem essa inspiração, está a tirar um fino ali, está a fazer uma música. Era um homem terrível.
Susanito recorda o amigo com muita saudade dos bons e maus momentos porque passaram nesta vida. A saudade do homem de cultura, nascido na localidade de Limbi, município de Icolibengo, em 1953.
O Nick sai do mato, depois do mato vem para aqui, aderiu à profissão de bate-chapa, ficou bate-chapa muito tempo, depois optou pela vida empresarial, viu que a chaparia a idade já pesava, aquelas queimaduras e etc. Inclusive o Nick teve 3 acidentes de viatura, partiu a perna 2 vezes e partiu o braço, também era um desvairado quando segurava, quando organizava uma viatura que ia dar uma volta, capotava com a viatura, mas ele depois é que reparava a viatura. Era assim um indivíduo estrambelhado, mas era um homem muito reto, muito respeitoso, homem de cultura.
As canções de Nick foram quase todas elas interpretadas em língua nacional quimbundo, com exceção de uma ou duas. Susanito pede aos jovens que cantem nas suas línguas de origem, faladas em Angola.
Quando alguém morre, homens com característica do Nick deixam sempre uma fenda aberta, é só uma ferida aberta, e para sarar essa ferida é difícil. Nós só estamos a ver muitos jovens que querem cantar português. Nós somos oriundos aqui do Colibeiro. Temos que estar a interpretar português, porque é a nossa língua materna, como disse aqui atrás Mendes Santoca. Temos que ir buscar a nossa cultura, interpretar números em quimbundo. O Kakukadá foi um exemplo, está a cantar música do Kikongo, está a cantar música do Francó. Tem o Kakukadá, foi um. Eu já adoro música em português, de janeiro a dezembro, músicas em português.
Qual é o recado que deixa para todos nós?
Eu quero deixar um recado com os jovens. Agora nos institutos vão passar as línguas nacionais, o quimbundo, o Kikongo, que se empenhem, de facto, e que apareçam mais músicos na camada jovem. O Nick morreu com 62 anos e não apareceu ninguém com a seiva do Nick. Para deixar um legado aos jovens, apareçam, cantam línguas nacionais. É bom para a nossa cultura, é bom para o nosso país.
Susanito, amigo de longos anos de Nick. Silva, artista plástico, conheceu Nick ainda adolescente. Olha o momento com bastante triste, deixando um grande vazio naqueles que buscam o resgate dos valores culturais.
É um momento bastante triste, porque eu conheci o Nick mesmo na terra natal, numa excursão que tive com os meus colegas. Conheci o Nick já a cantar, mesmo na sua terra natal, em Colibengo. E para mim deixou-me um grande vazio, porque é um artista que preocupava-se muito com o resgate da música angolana e fundamentalmente das línguas nacionais.
Era amigo do Nick já desde Colibengo, desde a província do Bengo?
Bom, eu conheci-lhe lá e foi ele que nos recebeu na altura, éramos jovens. E foi que nos recebeu com algumas senhoras a cantar pela nossa recepção. Na altura, tinha aí 15, 16 anos. Na altura.
No momento de enterro do músico, Nick, o amigo da adolescência, deixa um recado para os jovens músicos.
Bom, primeiro é gostar da música angolana, é ser nacionalista acima de tudo, procurar investigar muito mais as nossas línguas e saber preservar.
Dos vários elogios feitos a Nick, Raul Tulingas, ex-colega no grupo Quituxe e seus acompanhantes, considera o artista de lendário da música folclórica angolana.
Nick será sempre Nick, igual a Nick, não há Nick. Uma figura carismática, o lendário da música folclórica angolana. Perdemos-lo vivo, mas temos ele no coração. Gostaria que também que as músicas deles não fossem esquecidas na rádio, na televisão e tudo que é música, né? E que as pessoas não se esquecessem das músicas dele, porque as músicas dele têm muita coisa para a gente saber e para a gente ouvir.
A música dele tem muito a ver com o nosso cotidiano, com as nossas tradições.
Com as nossas tradições, com o nosso dia a dia, como diz o cotidiano. E peço que a nova geração que siga também o exemplo de Nick, não esquecendo a música, o folclore da música angolana. Nick saiu da música convencional e foi para a música folclórica e deu-se bem. E até hoje é uma perda irreparável.
E longe dos palcos, enquanto vivo, como é que era o Manuel Constantino, Nick, descreve Raul Tulingas.
Homem humano, amigo dos seus amigos, conselheiro, brincalhão, acima de tudo, homem de cultura angolana.
Mas de que maneira que essa juventude pode continuar com obras de Nick, se nós temos agora uma grande dificuldade, é o que se diz, em termos do domínio das línguas maternas?
Há ainda muito boa gente que fala bem quimbundo, há muito boa gente que fala umbundo, fala fiote. É preciso que a juventude se encoste, né? Procura. Temos que ser mais solidários entre a juventude e os mais velhos. Porque os jovens pensam que vão continuar sempre jovens. Não pensa também que vão chegar na cidade. E muita coisa mais. Há jovens que cantam as nossas músicas, as músicas dos mais velhos. E quando acontece uma infelicidade dessas, os jovens não aparecem para nós acompanhar. É triste. Fico muito triste porque eles, quando atingem, para atingir onde eles estão hoje, normalmente as músicas que fazem subir são as músicas dos mais velhos. Mas quando essa infelicidade, esse infortúnio, eles nunca aparecem. Fico triste.
Raul Tulingas, ex-colega de Nick no grupo Quituxe e seus acompanhantes. E o fundador do grupo, Rodolfo Quituxe, reconhece o grande artista que foi e será sempre Nick.
Esta morte transtornou bastante, maneiras que deixou, portanto, para o musicólogo angolano um grande vazio, não é? Principalmente no grupo em que ele integrava, que é o meu grupo que tem os seus acompanhantes. Ele, portanto, viveu esse tempo todo no meu grupo, quase 30 anos, e foi uma perda muito preciosa, portanto, para o grupo. Grangeou com a sua maneira de transmitir uma língua nacional que mundo, né? Quer em vários países, na Ásia, na Europa, na África, na América, quase em toda a parte do mundo nós andamos.
Rodolfo Quituxe, fundador do grupo Quituxe e seus acompanhantes, transtornado com a morte de Nick. O músico foi enterrar no passado 22 de janeiro no cemitério da Santana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E continuando com a música de Nick, ou Augusto Manuel Constantino, a voz de referência na música angolana, vamos ouvir a Vocumbi aqui nesta emissão da Voz da América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Os ouvintes podem ver as notícias da África em vídeo, de segunda a sexta, as manchetes africanas, VOA60 África. O endereço da internet é www.voaportugues.com. Podem também ver outros vídeos que nós produzimos e que ali colocamos, entre eles, duas vezes por semana, as manchetes americanas. É o VOA60 América. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português. 1 de fevereiro de 2015, transmitimos desde Washington. Votos de um bom domingo. Amigos ouvintes, podem escutar esta emissão em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 15.720. Convosco na apresentação está Ana Guedes, que vos saúda. Podem também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda FM em São Tomé, com a retransmissora local da Voz da América, em Moçambique. Estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. E estamos também em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está Ana Guedes. Após darmos uma volta pelas notícias da atualidade, hoje vamos ficar depois com a doutora Nídia e a seguir com o Correio do Ouvinte, uma história bem interessante de um amigo ouvinte que vive na Namíbia. Mas primeiro vamos então aqui às notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. No seu receptor está a Voz da América, apresentando um noticiário a partir de Washington, Eduardo Ferro. O governo nigeriano afirmou que o exército conseguiu repelir o último ataque dos rebeldes do Boko Haram que tentavam tomar a cidade de Maiduguri, situada no nordeste do país. Acrescentou que o ataque contra Maiduguri foi contido 12 horas depois do Boko Haram ter cercado a cidade, cortando as quatro estradas principais que lá levam. A mesma fonte governamental acrescentou que muitos militantes morreram durante os combates na capital do estado de Borno. Vários civis morreram igualmente nos confrontos. Por outro lado, um atentado suicida na cidade de Potiskum, também no nordeste da Nigéria, fez pelo menos 7 mortos. Estes incidentes verificam-se apenas 2 semanas das eleições gerais nigerianas, marcadas para o dia 14 de fevereiro. Analistas dizem que os rebeldes do Boko Haram farão mais tentativas para se apoderarem de Maiduguri antes do escrutínio. Enquanto isso, no sábado, forças chadianas recuperaram a localidade de Gambori Ngala, na mesma região, depois de confrontos com o Boko Haram, envolvendo forças terrestres e aéreas. Aquela localidade, situada a 145 km a leste de Maiduguri, tinha sido tomada pelos rebeldes no ano passado. O governo ucraniano afirmou que pelo menos 13 soldados governamentais e 7 civis morreram nas últimas 24 horas durante confrontos com os rebeldes pró-russos no leste do país, depois do colapso das conversações de paz. Outros 20 soldados ficaram feridos quando os separatistas atacaram várias localidades na encruzilhada rodoviária de Debaltseve. 7 civis morreram durante bombardeamentos da região separatista de Donetsk e também de Lugansk. Desconhece-se para já o número de baixas entre os rebeldes. Estes últimos confrontos seguem-se às conversações de paz de ontem em Minsk, na Bielorrússia, que terminaram poucas horas depois de se terem iniciado sem resultados. O cessar-fogo, concluído entre as duas partes em setembro passado, foi repetidamente violado, recordamos, e entrou totalmente em colapso na semana passada, quando os rebeldes anunciaram uma nova ofensiva para tentar alargar o seu território no leste da Ucrânia. O conflito na Ucrânia já fez mais de 5.100 mortos desde o seu início em abril passado, na sequência da anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia. O rei Abdullah da Jordânia disse que o seu país está a fazer tudo quanto possível para resgatar o piloto jordaniano que foi feito refém pelo Estado Islâmico. Amman renovou, entretanto, a sua proposta de troca do piloto Muat al-Kassiasbe por uma rebelde iraquiana, Sajida al-Rishawi, que se encontra a aguardar execução, desde o momento em que os militantes deem provas de que o piloto ainda se encontra vivo. Este novo esforço verificou-se depois dos militantes terem degolado um jornalista japonês. Milhares de manifestantes pró-democracia desceram hoje às ruas de Hong Kong para a primeira manifestação desde que paralisaram a cidade, no final do ano passado, exigindo total democracia na antiga colónia britânica. Os organizadores dizem que os protestos são pacíficos e que não serão a repetição da campanha iniciada em setembro passado e que paralisou grande parte do centro de Hong Kong. As autoridades chinesas acabaram com as ocupações em dezembro, sem que os manifestantes tenham obtido quaisquer concessões. Os manifestantes querem que o executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, se demita e que Pequim volte atrás com a sua decisão de aprovar previamente os candidatos às eleições de 2017 no território. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, continua sintonizado com a emissão em português para a África e prosseguimos com um noticiário. Dezenas de milhares de pessoas desfilaram hoje pelas ruas de Madrid na maior manifestação de apoio até à data do novo partido anti-austeridade espanhol, Podemos. O novo partido insere-se na linha do partido de extrema-esquerda grego Syriza, que venceu recentemente as eleições naquele outro país. O partido espanhol Podemos só apareceu no ano passado, mas a ameaça já o tradicional sistema bipartidário espanhol. Em maio passado, elegeu 5 deputados ao Parlamento Europeu. Liderado pelo professor de ciências Pablo Iglesias, de apenas 36 anos de idade, o Podemos sente-se impulsionado pelo sucesso do Syriza na Grécia nas eleições de domingo passado. Tanto a Espanha como a Grécia sofreram devastadoras crises económicas, crises essas que se traduziram por elevadas taxas de desemprego e cortes nos serviços do Estado e nas reformas. E por último, o Egito libertou este domingo um jornalista da estação de televisão Al Jazeera, que se encontrava detido juntamente com 2 colegas da mesma estação desde 2013. Peter Grest é natural da Austrália e trabalhava para Al Jazeera quando foi detido pelas autoridades egípcias, já depois da queda do presidente Mohamed Morsi e da subida ao poder da junta militar chefiada pelo atual presidente Sisi. Os trabalhadores da estação árabe foram acusados de falsificar notícias e de divulgar informações prejudiciais ao Estado. Foram ainda acusados de auxiliar um grupo terrorista, nomeadamente a Irmandade Muçulmana. O julgamento foi condenado a nível internacional como um atentado à liberdade de imprensa. Grest foi condenado a 7 anos de prisão, pena idêntica à de um dos seus colegas egípcios. O outro foi sentenciado a 10 anos de cadeia. Os egípcios Mohamed Fahmy e Bayer Mohamed continuam, entretanto, detidos.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português domingo, 1 de fevereiro de 2015. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que estamos também na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Passa agora então para falarmos tudo com a doutora Nídia e hoje vamos falar sobre a moda e a saúde. Bem-vindos a este espaço dedicado à saúde, em que conversamos com a doutora Nidhi Raman. E vamos falar de moda e saúde. Isto a propósito de muitas coisas que nós vimos na sociedade de hoje, na moda atual, que deixam algumas questões, ou que levantam algumas questões sobre questões, sobre assuntos de saúde. Doutora Nidhi, olá, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e dizer à Ana que, apesar de ter estado por aqui, Eu não sei o que é que achou dessa nossa linda e maravilhosa cidade de Moçambique e a capital, que é Maputo.
Oh, amigos ouvintes, eu de facto estive em Moçambique durante uma semana e, apesar de já ter estado lá várias vezes, sobretudo em Maputo, com algumas descidas de um pouco o estilo de vida dos maputenses. Uma vez, doutora Nídia, que eu vi muitos buracos na rua que não vi, por exemplo, o ano passado. Mas, doutora Nídia, espero que isso não seja um motivo de problemas de saúde, não é? Porque as pessoas caem no buraco,
mas
torcem
o
pé.
Mas é um motivo de problema de moda, porque é mesmo de chegar aos buracos da rua e aos buracos de passeio.
Exatamente.
Que incomodam na saúde e na moda.
Exatamente, sobretudo quando se anda com aqueles saltos altos muito fininhos, e isso foi de facto o que nos deu a ideia de falar sobre moda e saúde. E porque nos últimos anos, doutora Nídia, a moda de facto é quase que anti-saúde. Primeiro, saltos altos, altíssimos, muito fininhos, parecem que são assim uns preguinhos. Depois, aquelas calças muito apertadas na cintura, curtas, não chegam à cintura muitas delas, cortam ali aqueles músculos todos, as pessoas andam dias afins, sempre assim vestidas, começa-se a ver assim, não uma barriguinha, mas duas barriguinhas, não é? Doutora Nídia, em termos como médica, há alguma coisa na moda que a preocupa?
Exatamente, Ana. Nós cada vez estamos mais subjetivos àquilo que é o vício da moda. O vício da moda já não tem critério, já não tem continente. O vício da moda tem a passagem de um continente para o outro e é uma febre. Eu não conheço um país que não esteja mesclado pela moda de todo o mundo. Eu não conheço um país onde não consiga olhar na rua e dizer assim, o padrão da moda aqui é este. Mas, quando eu olho para a esquerda, vejo que, afinal, a pessoa está vestida como uma brasileira. E eu estou em Botswana, na capital. Depois vou para Quênia e digo assim, o padrão é esse, mas de repente eu... Portanto, existe uma mescla, e isso quer dizer que nós estamos globalizando a moda e a nossa globalidade da moda interfere, está a interferir com a saúde. Em primeiro lugar, está para mim a interferir porque as pessoas cada vez têm menos critério de escolha daquilo que podem ou devem vestir, cada vez menos têm critério de saber como estar em certos lugares, cada vez menos as pessoas não se deixam pôr aquilo que é a roupa em cima. Cada vez mais, até ao as pernas das mulheres e tudo o resto, nós tapamos cada vez menos. Portanto, a moda está aí e a pessoa fica suscetível, porque existem países frios, existem países quentes. Quando nós estamos num país quente, muitas vezes eu vi alguém num sol ardente de 38 graus com umas botas de cano até metade.
Mas como se costuma
assim,
dizer, doutora Nídia, é
moda.
Exatamente.
Com as botas. Porque ela pôs uns calções e as botas vão com os calções. Mas ora, ali está. Está num país onde está 38 graus. E os fungos adoram aquela umidade do pezinho.
Uhum.
As botas estão muito quentes e devem incomodar bastante. Mas lá está a escrava da moda. E por falar nisso, a gente ultrapassa, vai para um país frio. E vê o quê? Lá está, um vestido completamente desproporcional àquele clima. Está um frio, mas está alguém com vestido, porque tem que pôr aquele vestido. E aquele vestido é incompatível com o clima.
Sobretudo, doutora Nídia...
Eu começo pelo sofrimento, pela escravidão.
Doutora Nídia, sobretudo entre os nossos jovens, uma vez que eu vejo muitas crianças, incluindo, por exemplo, o meu filho, que vão para a escola de manga curta, que às vezes está um frio terrível, mas eles acham que aguentam tudo e mais alguma coisa. Eu costumo dizer, agora tudo bem, daqui a uns anos é que vais sofrer. Mas pronto, doutora Nídia, é moda, não é? Portanto, eles chegam à moda, vão de calçõezinhos quando estão 10 graus, e que deve fazer rapar um friozinho naquelas pernas, doutora Nídia, e lá vai a saúde, não é? Pois as constipações, essas coisas todas.
E sem contar que quando se fica na moda, existem padrões de moda que se ultrapassam, porque, por exemplo, os sapatos. Com certeza que nós já falámos inicialmente, os sapatos agora estão na moda, os preguinhos voltam, porque a moda rola, que eu saiba, já se usou. Eu já estou a passar pela terceira vez aquilo que nós chamamos de bicos finos, não é? É a terceira vez que agora vai entrar na moda para mim. E eu acho que, na minha opinião, em algumas mulheres nunca saiu. Elas mantiveram o bico fino, mantiveram esse sapato. Mas eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, esse sapato é incompatível com aquilo que a mulher faz hoje. Nós hoje temos trabalhos na qual temos que andar, temos que correr, temos que investir no esforço físico, não apenas aquela mulher que acorda e põe os sapatos e vai daqui para ali, a doméstica, e vai daqui para lá, e depois vai um chá, e depois... Portanto, nós hoje temos trabalho, as mulheres todas trabalham.
Uhum.
E cada vez mais nós temos que usar aquilo que nos é mais confortável, para nos movermos, para trabalharmos. E cada vez menos a moda nos proporciona isso e nos torna escravo. Eu sei que é uma das modas que eu propriamente uso são sapatos altos. E eu fiquei escrava disso, porque na medida do possível está na moda e eu preciso e gosto e estou. E então tudo isso desconforta e para a saúde, por exemplo, é para a coluna, para as pernas, ao fim do dia... A gente usa, eu já não me aguento, porque uhum. realmente estou pendurada num par de bicos finos e lá está a coluna a vergar e aquilo que menos a gente espera.
E não é só, tarde, doutora Nídia, e não só, não por exemplo, em cidades como em Maputo, com tantos buracos e com passeios que nem são passeios, são todos desnivelados, doutora Nídia, usar isso e andar depressa é estar a pedir uma queda, um entorce, partir um osso. Doutora Nídia, todo esse para além do desconforto, não é?
Exatamente, Ana. Para além de todo o desconforto que isso dá e que não nos permite, em pleno tempo que nós vamos, nós trabalhamos, as mulheres hoje têm profissões iguais aos homens. E essas profissões requerem um estado... O homem está sempre com a roupa mais simples. E nós temos que, para além das calças, temos que meter uma blusa e um colete, e depois é algo para aqui, é algo para lá. Temos que levar horas e horas, porque no fundo somos escravos e temos que estar bem postos de uma certa forma, temos que usar... Enfim, dizer que é uma gestão, e esta gestão, de certa forma, interfere na saúde. Até interfere nas relações. Eu vejo filhas e mães a discutirem por causa da roupa, já vi isso, porque ela quer isso, porque ela, e a mãe diz que ela não pode usar, jovens, adolescentes, porque tem que ser mais ponderada nos seus vestes, é complicado, principalmente nas miúdas, nas mulheres, porque a decência é uma coisa boa, sempre é muito boa. Existe tudo isso na moda.
Uhum.
E para dizer que cada vez... Mas eu gosto de moda, gosto daquilo que nós chamamos de gente gira e bem vestida, mas sinceramente a moda está completamente desvairida, não só em termos de vestir, mas em termos de estar, a cor dos cabelos. Há dias olhei e vi alguém com um cabelo lilás.
Ei, por que não, doutora Nídia, está na moda?
O cabelo estava completamente lilás e eu fiquei a olhar e disse: trabalha, estuda ou estuda. O que fará essa mulher que tem o cabelo completamente lilás?
Imagina.
E depois vi alguém com uma polpa completamente esverdeada, parecia um autêntico papagaio.
Agora imagine,
no meio da cidade.
Doutora Nídia, todos os processos químicos porque passam cabelo desse para ficar com uma cor antinatural.
Esverdeado.
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, vamos deixar para a semana. Há aqui muita coisa sobre moda que nós podemos falar e que tem a ver diretamente com a saúde. Vamos então voltar. Até lá, amigos ouvintes, fiquem bem. E, doutora Nídia, passe bem também. Cuidado com os sapatos.
Obrigada. Vai aqui o meu. Beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, a seguir vamos ter aqui uma conversa no espaço do amigo ouvinte, uma conversa
Aqui a Daniela Seteschi manteve com o amigo ouvinte Joaquim Catif, nascido no Rundo, que vive em Vinduque, na Namíbia, e que tem uma história pessoal de veras interessante. Vamos então ficar com ele.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou falar com o Joaquim Cative. Ele mora na Namíbia, lá na capital, Vinduque. Olá, Joaquim.
Muito obrigado por estar no ar na Voz da América.
Quero falar aqui um pouquinho da sua história. Você tem uma história fascinante, Joaquim. Você era órfão, né? De pai, de mãe. Mas isso não atrapalhou a sua vida não, né? Você batalhou muito e hoje você é jornalista aí numa rádio comunitária da Namíbia. Conta um pouquinho da sua vida pra gente. Você andava nas ruas, como é que era a sua vida quando você era criança?
Foi uma vida crítica, uma vida péssima, uma vida difícil. Eu tive que comer no lixo, sempre que a Cruz Vermelha fosse. O grupo de órfãos, o grupo de crianças, meninos da rua, fomos na rua comendo assim os tambores de lixos. E mamás e papás naibianos que sempre tinham pena de nós, quando nos viam, nos chamavam, comíamos com os filhos deles. E o trabalho que nos davam era de brincar com os filhos deles e também limpar as ruas. Quem precisava de nós limpar a rua, limpávamos e nos pagavam a comida, almoço, jantar com os filhos deles, ou nos davam a metade de pão. E na altura aqui na Namíbia as coisas foram assim baratas. Por exemplo, na altura o pão era 50 cêntimos, aquilo era favorável. E pronto, vivemos assim, até quando eu vim sim, crescendo assim, mas eu nunca esquecia que qualquer dia fosse jornalista para informar como é que eu cresci e ser órfão ou menino da rua não iria me fazer com que eu fosse bandido, fosse talvez a pessoa violenta, mas sim pedir ajuda nas pessoas para me ajudar a ir à escola e ao mesmo tempo, já que íamos na escola de rede da Cruz Vermelha, eu sempre, aquele sonho estava sempre comigo, que qualquer dia ser jornalista, para que eu também venha ensinar os outros. E aquilo foi possível. Eu cresci no Rundo, fui nascido no Rundo, e do Rundo vim na capital, 96, saí do Rundo, vim na capital de Vinduco, capital da Namíbia, Vinduco, onde estou agora. Fui, sim, cruzando o meu curso de jornalismo, num colégio chamado Media, Catutura Media Technology Studies, e de lá, no primeiro, depois me deram a carta de ir para o estágio. A primeira rádio a me receber foi a rádio comunitária chamada Base FM, onde estou a trabalhar agora. E já estou ali há mais de 5 anos nesta rádio.
Uhum. E você, né, fala várias línguas aí, né? Fala o português, o francês, você falou para mim que agora também está aprendendo o chinês. E tendo essa habilidade, né, de falar outras línguas, essa habilidade favoreceu você, né? Porque você já saiu aí da Namíbia, já viajou aí para vários países, foi até a Angola, não é verdade?
Sim, por causa dessas línguas eu estou livre e... aquilo também facilitou bastante. Aprendi na rede, na Cruz Vermelha, mas também com o curso de jornalismo, já que sou jornalista da comunitária. Aquilo é para me facilitar eu comunicar com toda a gente, tanto faz mais velhas ou mais novos. Eu não prefiro tradução, falo com toda a gente para escutar os problemas das pessoas e meter no ar e ao mesmo tempo traduzir nas línguas que as pessoas também compreendem. Por exemplo, os que não compreendem português para compreender inglês. E os que compreendem português para compreender português. E os que compreendem francês para compreender francês. E também outras línguas locais aqui. E recentemente fui também à China, mas estou ocupado a aprender o chinês. E é por causa mesmo desse trabalho de jornalismo. E eu também estive na Rádio Nacional de Benguela, onde também comuniquei tanto com os outros jornalistas, e a gente me escutou, as pessoas chamaram na rádio conversar comigo, explicar os problemas, também como eles podem aprender em negócio ou outros problemas sociais com os outros africanos ou irmãos aqui na Namíbia. Como sabes que, sim, cada país tem um método de como resolver os problemas, mas também é bom ter mais experiências com os outros. E aquilo tem me facilitado, mesmo assim, no meu programa, eu falo outras diferentes línguas e as pessoas chamam as diferentes línguas, eu compreendo e traduzo eu próprio. E é uma coisa que estou a gostar bastante, e é conforme sabes, esta hora estou a falar em português, na rádio A Voz da América, e isso vai me facilitar. E eu vou continuando assim, para comunicar com toda a gente.
Tá ótimo. Olha, infelizmente o nosso tempo é curto aqui, a gente já está no final do nosso bate-papo, mas quero agradecer a sua participação, saber se você quer deixar uma mensagem aí para os ouvintes, e por favor, tem alguma maneira que a gente possa ouvir você fora aí da Namíbia?
Sim, eu queria dizer que aos ouvintes da Voz da América, guardar essa chance que a Voz da América está a dar a todos os ouvintes de comunicar, porque só através da comunicação que as pessoas vão sabendo assim, os problemas que atravessam os países africanos ou outros países europeus, para ir juntos nos ajudar e ultrapassar esses problemas. E também, quando comunicamos na rádio, tanto faz também aos jornalistas. Os jornalistas devem saber como fazer as reportagens e fazer a reportagem, uma reportagem sempre balanceada, e escutarem todas, várias pessoas ou em todas as partes, tanto faz na pessoa que tem problema, na pessoa que deveria dar a resposta, se bem que não é fácil fazer essas pesquisas, mas os jornalistas devem fazer boas pesquisas para terem uma boa informação correta. E para os ouvintes também, quando têm problemas, devem sim falar os seus problemas na rádio, mas sempre com respeito, e dar boas informações para facilitar os jornalistas passar as informações, informações corretas, concretas, informações que são verdadeiras.
A Voz da América é a conversa com o amigo ouvinte Joaquim Cative, para quem vai o nosso abraço, que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. Não esqueçam de nos mandar o vosso contacto para podermos conversar convosco. Podem enviá-lo através do Facebook ou escrever para nós. O endereço eletrónico é português@voanews.com. E agora vamos ficar com música até ao final desta emissão. Vamos dar aqui, ou vamos ouvir, Amazing Grace com as vozes do Coro Gospel do Soweto. Amazing Grace, que é uma música que o nosso amigo ouvinte Tana Bímbia gosta muito.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.